Temos que contar para todo mundo esse privilégio do perdão, amém? E é isso que nós temos feito como batistas, não apenas aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo. Pastor Alexandre, por favor, venha até aqui. Pastor Alexandre está conosco hoje, ele veio em nome da Junta de Missões Mundiais. Os batistas brasileiros têm duas grandes agências missionárias. A Junta de Missões Nacionais, que trabalha dentro das fronteiras do Brasil, e a Junta de Missões Mundiais, que trabalha fora das fronteiras brasileiras. E o pastor Alexandre vem compartilhar conosco um pouco do que Deus tem feito, porque você tem participado dessa obra com seus dízimos, com suas ofertas, com as suas orações. Alegria tê-lo conosco. Deus o abençoe. Ele já nos abençoou demais no primeiro culto. Eu vou ter o privilégio de ter um repeteco.
E eu a responsabilidade de enfrentar ele aqui no primeiro banco, né? Bom dia, meus irmãos. Olha, eu não sei se você vai ao final desse culto, se eu vou conseguir completar o que Deus tem para você nessa manhã. Mas eu quero dizer que Deus já completou no meu coração. Eu estou totalmente emocionado. E é verdade, não é jogo de palavras. É do fundo do meu coração. Eu estou vindo de cerca de 25 dias andando por Líbano, Turquia e Iraque. Foi uma caminhada em que a cada 1000 metros eu tinha uma mesquita. No começo você vai ficando impressionado e vai marcando todas. E depois você desiste de tentar ver um espaço que não tem uma mesquita. Tenho nada contra mesquitas. Eu acho que elas devem existir. As pessoas têm direitos. E nós devemos apoiar isso. Por isso nós estamos aqui. Porque nós acreditamos que as pessoas têm liberdade. A grande questão é que nós cremos, acima de tudo, que Cristo está vivo. Que Cristo recebe hoje o Cordeiro, está ao lado do que está sentado no trono. E Ele ouve essa manhã, Ele participa desse culto a Ele. A grande questão é que a única forma do homem ser pleno é quando ele conhece a Cristo. Sei que muitos de vocês aqui já andaram pelo mundo. E de uma ponta a outra, seja um país rico ou um país miserável, eles são iguais. No fundo, os homens que ali vivem, eles são iguais. Eles são desesperançosos. Nessa cidade, os mais pobres e os mais ricos são iguais. Na sua essência, na sua necessidade de Deus. O mundo precisa dessa esperança. Eu fiquei emocionado, pastor, porque a gente precisa de um desafio novo para uma igreja como a de vocês. Há 20 anos atrás não tinha igrejas assim no Brasil. Aí a gente trabalhava no atacadão. Mandava um pacote de missões, um cartaz, vocês mandavam recursos, a gente mandava missionários. E a gente avançou, graças a Deus. Mas hoje a gente tem uma outra realidade, a gente tem uma igreja como essa que é uma potência. Ela pode muito mais do que mandar uma oferta. Ela está muito além disso. E nessa manhã, eu queria prestar a vocês um esclarecimento de como vão as ofertas que os irmãos têm feito. Onde está sendo aplicado? O que está acontecendo? Pode pôr o PowerPoint? Quero trabalhar com vocês nessa manhã que vocês fazem parte de algo maior do que vocês imaginam. Você quando saiu, veio a essa igreja, você que está conhecendo essa igreja hoje, você tem a oportunidade de ver algo maior, participar de algo maior. As igrejas batistas no Brasil, a soma delas todas, permitiram que 200 mil pessoas no último ano fossem atendidas em programas sociais. Eu sei que 200 mil em milhões, em bilhões de pessoas, o que são 200 mil? Acontece que os 200 mil que nós atendemos, ele é o pobre do pobre, ele é a base da pirâmide social, ele é aquele que não tira foto, é aquele menino que não tem pai, não tem mãe, aquele menino que é criado por uma avó, por um irmão, aquele menino que fez 9 anos e ainda não foi à escola. A gente trabalha com a base da base, entre os mais pobres da terra. Tomamos a decisão, orientados por Deus e pela liderança, de que nós vamos trabalhar com aqueles que ainda não ouviram a palavra, prioritariamente. Vamos continuar tendo trabalhos na América Latina, na Europa e na África. Mas vamos dar os nossos olhos sobre aqueles que ainda não ouviram a palavra, no norte da África, no Oriente Médio e na Ásia. E nós vamos priorizar os mais pobres da terra. E os irmãos compõem uma das maiores organizações humanitárias, genuinamente brasileiras. O texto de Marcos 22 a 25 conta a história de Jesus chegando a Betsaida e ele vai fazer um milagre que talvez tenha a ver com a sua vida e com a minha vida. Ele vai curar um cego de nascença. Aquele cego é levado por homens a Jesus. Está aí, 22 a 25. E eu vou correr porque eu sei que essa igreja lê muito Bíblia. Então eu vou passar aqui. Eu vou apenas explicar o texto rapidamente. Vem uma multidão com aquele homem cego. Vem uma multidão com Jesus e uma multidão já está parada. Foi armado como uma emboscada para Jesus. Foi preparado por Jesus o momento de um milagre. E foi levado a Jesus um homem sem esperança. São três cenários. Diziam assim, esse aí Jesus não cura. Ele nasceu cego. Quero ver ele curar. Para o cego disseram a vida toda, você é escória. Você gastou todos os recursos. Você é cego por pecado. O cego tem os seus olhos e não enxerga, ele tem ouvidos e não pode mais ouvir, porque ele só ouve pessimismo. E eu sei que nessa manhã muitos de nós aqui, tivemos em algum momento da nossa vida, um ambiente de pessimismo, ou tivemos um momento em que não havia esperança. Aquele homem é levado a Jesus, ao chegar a Jesus dizem assim, Senhor, trouxemos para que ele fosse curado. Jesus não fez aquele milagre na frente de todos. Jesus fez algo que é muito interessante, ele pegou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Está aí no texto. Algumas versões dizem assim, Jesus o levou para um lugar de paz. A ideia de que é um grande tumulto e uma grande pressão naquele momento. E aqui eu quero deixar para vocês uma coisa. A verdadeira razão da igreja. Qual a razão da igreja? Eu encontro amparo nesse texto para afirmar a vocês nessa manhã que a razão de existir da igreja é tomar pelas mãos aqueles que sofrem. Meu filho de 12 anos, crente brilhante até agora. Eu fiquei emocionado que eu vi os adolescentes servindo ceia, pastor. A gente tem uma ideia que diácono tem que servir ceia. Diácono tem que estar tão ocupado que não pode estar aqui servindo ceia. Na Bíblia. Tem um filho lindo, quer ser missionário. Conhece todos os nossos missionários, está sempre pensando nisso. Quer fazer medicina, aprende inglês. Final do ano, com 12 anos, eu falei, filho, e o batismo? Dirigindo ele do meu lado, e o batismo? Vamos batizar? Ih, pai, acho que a gente precisa conversar. Quase que eu bati o carro, né? O menino vem numa toada assim, vai bater. Ih, pai, precisamos conversar. Conversar o quê? Não, eu preciso entender qual a razão da igreja, pai. O menino de 12 anos tem que me perguntar, por que eu tenho que ir à igreja todo domingo? Por que a gente se reúne? Por que nós estamos ali? Ele não abalou a fé. Ele está crescendo. E a gente tem que conversar. Eu encontro nesse texto a explicação para ele, a razão da igreja, tomar pelas mãos aqueles que sofrem. Essa é a razão de nós existirmos. Nós somos mãos e pés de Jesus. Nós somos voz de Jesus. Nós é que encaminhamos e levamos ao lugar de paz aqueles que sofrem. E eu quero mostrar aos irmãos o que tem acontecido. Um dos nossos programas tem 20 mil crianças nos lugares mais pobres da terra. Essa é uma foto de Guiné-Bissau. Ali tem sardinha, arroz, óleo e massa de tomate. Essa é a refeição de um mês daquela escola que nós temos. São 20 mil crianças. Quando o irmão oferta aqui, quando o irmão participa aqui, o irmão está abençoando algo muito maior. Essa é a principal refeição de uma criança. Somos nós que temos que tomar pelas mãos e levar essas crianças a um lugar de paz. E não ouvirem o pessimismo, porque lá se diz que ela vai morrer aos 40 anos. A expectativa de vida. A expectativa de vida, quando Cristo entra, ela pode ser muito maior para uma criança dessa. E ele pode ir muito além. E ele pode, inclusive, substituir os nossos missionários que lá estão hoje. Vocês acham que o Brasil é o que é por causa dos americanos? Não. Os americanos criaram as condições, mas são os brasileiros que avançaram com essa obra. E essa é a visão que nós temos, nós precisamos dar condições aos nacionais para realizar a sua obra. Aí a igreja vai multiplicar. Essas crianças são também como meninas da Índia, lindas, não são? 4 anos atrás, o meu chefe, o diretor principal, veio aqui e falou que queríamos começar um trabalho na Índia com meninas que eram resgatadas dos centros de exploração sexual de mulheres na Índia. Próximo a Mumbai tem uma cidade onde passam 420 mil pessoas por noite. Inicia-se ali a partir das 3 horas até as madrugada do dia seguinte, 3 da tarde até o dia seguinte, uma rotatividade de homens explorando sexualmente mulheres. As mulheres chegam ali porque elas separaram de um esposo muçulmano, ele a repudiou, então ela, a família vai rejeitá-la, ela não tem para onde ir, ela vai para lá. As mulheres estão ali porque ela era filha de uma mulher e cresceu naquele local, e a mãe morreu de AIDS, inevitavelmente. As mulheres chegam ali porque algumas são sequestradas e vendidas. As mulheres chegam ali também, uma quarta fonte, pela miséria. Uma miséria que assola. Se vocês puderem ir à Índia conosco, vocês vão perceber que redefine o conceito de miséria. Miséria espiritual, social, é o que se gasta... Eu não sei explicar. Eu sei que ela está ali dominando o homem. E uma quinta forma que chega ali são meninas, que vêm de um templo religioso, em qual ela foi dedicada. Meu chefe contou essa história aqui, certamente. A menina é dedicada porque a família pensa que vai prosperar. E a menina que eu digo é 9, 10, 11 anos. Ela é dedicada. E ela começa a servir naquele templo os homens daquela região. E os homens atingem o seu máximo da espiritualidade quando eles têm uma relação com aquela menina e chegam ao clímax sexual. E depois que se fartam, enjoam daquela menina, ela é vendida pelo líder religioso para aquele local, para um cafetão. Nós somos parte de uma operação muito maior. Cabe ao governo da Índia, à polícia da Índia e organizações humanitárias, cristãs ou não, resgatarem essas meninas. A nossa organização cabe receber. E hoje, para a glória de Deus, eu não preciso chegar aqui e mostrar uma foto triste, que é onde essas meninas vivem. Eu posso mostrar uma foto linda como essa, não é linda? Se eu colocasse essa foto aqui, ninguém diria assim, ah, essas meninas vieram daquele lugar. Sabe por quê? Nós temos um alvo de ter 160 casas. Nesses 3 anos, nós temos 2 casas, cada casa com 16 meninas. E não é gado, não é criação que eu ponho em telhado e comida. É família. Nós vamos casar cada uma dessas meninas. Amém? Nós vamos ajudar essas meninas a formarem famílias. Amém? Para casar tem que pagar o dote, viu, meus irmãos? Amém? Porque eu vou precisar de recursos para a gente pagar dote e essas meninas casarem com um cristão. Sabe qual é o nosso alvo maior? Que cada uma dessas meninas se tornem mulheres que confessam a Jesus como Salvador. Nós queremos chegar a ter 160 mulheres que confessam a Jesus como Salvador, integradas à sociedade. E sonhamos para essas meninas que elas sejam juízas, médicas, engenheiras, professoras, mães. E a gente precisa crer que Jesus abre os nossos olhos e nós vamos ver 160 ativistas, missionárias, lutando contra essa discriminação. Vai gastar 15 anos? 20? Que gaste. Mas pela fé nós vamos alcançar esse alvo. Ele pode me mandar embora, ele é um dos nossos líderes. Mas ele não pode mandar fechar um projeto desse. A gente está com um dólar acaçapante, um dólar que está batendo pesado. Tem 2 nãos que eu dei ano passado que tem cortado meu coração e me constrange. O hospital chamou os nossos missionários e falou, está vendo aqui, bebês, todas meninas. Nós não temos o que fazer com essas meninas, a maternidade. Mas como assim as mães? As mães fogem, porque nasceu uma menina, elas vão embora. Abra uma casa para bebês. Naquele momento eu tive que dar não. Não, não é o nosso momento ainda. Dei um segundo não lá. 10 meninas filipinas foram resgatadas, elas foram vendidas para a Índia. Abra uma casa para essas meninas. Precisei dar não. Às vezes as pessoas pensam assim, tem um glamour dirigir missões, trabalhar. Mas eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Tem um não que vai me acompanhar o resto da vida. Nós precisamos ir além. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós podemos fazer diferença nessas crianças. Em 3 anos nós não tínhamos uma criança abrigada. Hoje nós temos o programa com meninas da Índia. Hoje nós temos o Lar da Paz em Nova Delhi. Nós temos no Haiti o Lar Mangueiras. Nós vamos ter no Haiti mais 10 casas de famílias, crianças, que nós vamos ter como nossas, para aquela mãe social cuidar e levá-las à universidade. No Haiti. No Haiti é um lugar que se vende um orfanato. Eu te vendo de porteira fechada, com tudo que tem lá dentro. Ou vai chegar alguém para visitar? Silva, manda para mim as suas crianças aí, para a gente impressionar os gringos. E nós entramos de sola para mudar essa realidade. Nós temos um casal especialista em políticas de criança. Estão lá, em abrigamento, missionários. E a gente vai fazer diferença, está fazendo diferença naquele país. Essas crianças que nós assumimos, em um ano elas recuperaram peso, altura, têm refeições, têm qualidade de vida. Porque os irmãos aqui estão trabalhando. Não posso continuar dizendo não, como Lar da Paz em Delhi. Dias atrás chegaram essas duas meninas, Palak e Anjali. As duas viram a mãe matar o irmão de 10 anos. Essas meninas foram retiradas daquela mãe e levadas lá para o lar. O missionário liga, pastor, tem mais duas meninas. É lindo, mas duas meninas têm uma série de implicações. Não posso dizer não. Coloca para dentro. Passados uns dias, a mãe voltou com a polícia, um outro grupo de polícia, e quer levar a menina. Sabe o que a gente tem que fazer agora? Lutar por essas meninas. Nos empenhar. Porque nós somos mãos e pés de Jesus. Somos nós que tomamos pelas mãos aqueles que sofrem. Somos nós que levamos ao lugar de paz. Assim como Jesus fez com o cego. Nós temos avançado. Isso é Medellín, na Colômbia. Um dos lugares piores na Terra. 4 quarteirões para frente, para o lado, para lá, para trás. 4 quarteirões do pecado. Mulheres parecem caveiras. Andando pelas ruas, sendo exploradas para comprar drogas. Rapazes parecem mulheres lindas. É o que o inimigo faz. Ele inverte a criação de Deus. Dominado aquelas ruas por esses rapazes. Meninas são comercializadas na partir das 6 horas. Pessoas usam drogas no meio do dia ali. Eu vi isso, não ouvi isso. Eu estava lá, eu vi nesse lugar. Pessoas estão sequestradas, presas nesses 4 quarteirões. E nesse lugar, por causa dos irmãos, nós instalamos um centro de apoio. 200 pessoas tomam refeições ali. Conversões começaram a acontecer. Uma igreja com mais de 100 pessoas existe naquele local agora. Glória a Deus. Mais de 100 pessoas. Eu fui ao culto. O povo vai chegando, igual vocês foram chegando aqui. Naquele lugar que só existe pecado, começa a ter a luz de Cristo. Esse rapaz atendia com o nome de Lara Croft. Triste, 11 anos nessa vida, esse é ele hoje, glória a Deus, esse é o Josué, os discípulos estão num barco voltando, e começam a discussão, quem tinha pão, Jesus fala, eu multipliquei 2 vezes os pães, vocês têm ouvidos e não ouvem, olhos e não veem. Depois Jesus vai encontrar o cego e se repete, os cegos, os discípulos são iguais. Porque estão ao lado de Jesus e não entenderam a grande missão de Jesus. Jesus não uniu pessoas e cada um deu um pouquinho de pão e peixe. Jesus multiplicou pães e peixes. E sobraram pães e peixes. E Jesus é o mesmo hoje. E ele é quem faz o milagre desse, um rapaz desse chegar e falar assim, pastor, meu sonho sabe qual é? Ser pastor. Quer ser pastor de uma grande igreja? Eu com pouca fé falei, umas 150 pessoas? Vou falar o nome dele para vocês guardarem, escreverem na Bíblia de vocês e orarem por esse jovem. Como ele tem outros, Josué. Josué, vai ser umas 150 pessoas? Josué olhou para mim e falou, não pastor, 5 mil pessoas. Amém, meus irmãos? Eu sonho que Josué alcance. Se Josué vai alcançar, eu não sei. Mas eu estou feliz porque agora o sonho dele não é ir para a rua. Para fazer um programa. O sonho dele é pregar o evangelho. Perguntei a Josué, por que você entende que é a mudança no seu coração? O que que demonstra isso? Ele é introdutor na igreja agora. Isso não demonstra mudança. Ele falou, pastor, Eu perdoei minha madrasta. Foi por causa dela que eu vim para a rua. Não vou contar a história aqui, não vai dar tempo. Foi por causa dela que eu fugi. E vivi 11 anos assim. Quem trabalha com esse grupo sabe que perdão é um problema muito sério, porque muitos têm um laço de dor atrás. Um lastro de dor. Segunda coisa que ele falou, pastor, eu estou me apaixonando por uma garota. Quem trabalha com esse grupo sabe o que significa isso. Sabe por que isso acontece? Porque nós pegamos pelas mãos. Nós somos nós. A gente não é OM, a gente não é Jocum, a gente é a organização de vocês. Eu sou empregado dos irmãos, eu estou aqui dando satisfação do que acontece quando os irmãos se unem e trabalham para que o mundo conheça Cristo. Eu vou passar aqui na Europa. Esse é um batistério. Esse é o batistério depois que o missionário chegou. Tinha 10 anos fechados em Roma. Um bairro de 470 mil pessoas. O Fábio plantou uma igreja em Mantua, 300 pessoas. Fábio, desce. Vão para Roma. Fábio assumiu uma igreja com 15 anciãos. Em 4 meses ele batizou um senhor de 70 anos e uma jovem de 19 anos. Em quase um ano que o Fábio está lá agora. Quase um ano que o Fábio está lá agora. Já tem 45 pessoas em médias no culto. Aleluia. Os discípulos são como o cego, porque o cego diz assim: Senhor, eu estou vendo árvores como se fossem homens e homens como se fossem árvores. Creio que no verso 23. Alguma das Bíblias aí diz assim: Senhor, deu errado. Eu estou vendo, não está bom. Eu estou vendo homem como se fosse árvore, árvores como se fossem homens. Alguém leu isso aí? O cego reclamou? Pensa comigo, você nasceu cego, nunca viu nada. Agora você está vendo homens como se fossem árvores e árvores como se fossem homens. Está de bom tamanho, não está? Eu sou mineiro, só sou bobo, mas não sou bobo. Parece bobo, não sou bobo. Eu ia fazer o seguinte: andou é homem, parou é árvore. E seguiria a minha vida. Os discípulos estavam como cego, talvez satisfeitos em ver árvores como se fossem homens e homens como se fossem árvores. E talvez você e eu estejamos satisfeitos em ver dessa forma. Mas há mais do Senhor para nós. Árvores são árvores e homens são homens. Árvores ficam paradas. Homens andam, multiplicam, avançam, transformam. Árvore é importante, mas o homem vai além. Não estamos aqui por causa de árvores, estamos aqui por causa de homens. Não é suficiente, a gente podia ficar satisfeito. Essa é uma foto de Cuba. Cuba em 1998 tinham 70 pastores, cerca de 160 igrejas, casas cultos. Hoje, depois da entrada dos batistas brasileiros apoiando os cubanos a fazer a obra, nós temos 1.600 casas culto. Amém? Tinham 70 pastores, mais ou menos. Só um seminário que nós apoiamos tem 2 mil alunos. Já pensou o que é isso? É o mover de Deus naquele lugar onde um ditador impôs o medo e a sua mão pesada. 2 mil alunos num seminário. E a gente mandou esse casal. Esse homem é um top 5 na junta. Ele entende tudo de missões transculturais. E ele está lá preparando para que ano que vem nós enviamos os primeiros cubanos como missionários aos campos fechados. Porque homens não são árvores. Não é suficiente eu ficar mostrando foto para vocês. Eu preciso ir além. Não posso parar agora. Ó, temos resultado em Cuba. Não, esse resultado já era. Esquece 1.600. Agora eu preciso voltar aqui e dizer: olha, enviamos 400 cubanos ao mundo pregando o evangelho. Isso é uma igreja na China. Nós estamos plantando 100 igrejas por ano na China. Igrejas em clubes, em universidades, em praças, em famílias. Vocês podem ver aqui uma igreja. Todas as idades, o pastor falou, quando é igreja, quando tem todas as idades. Estão pregando igrejas aos povos isolados do Tibete. As minorias, são mais de 300 minorias que nunca ouviram o evangelho. As grandes cidades, as pequenas cidades, por toda a China. Os irmãos têm contribuído e a obra está avançando. Mas temos que fazer mais. Precisamos chegar ao Tibete. Precisamos alcançar cada minoria para Jesus. Precisamos de pilotos de avião que possam ir para a China, serem missionários. Precisamos de fisioterapeutas que possam ir para a China. O toque do fisioterapeuta brasileiro, ele é especial, encanta o povo. E a gente tem aqui, nem sabia, né? Tem tanta coisa que você pode ir à China, porque a China tem 100 milhões de crentes, mas tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Eu não posso ficar satisfeito e vir dar relatório, ó, estão plantando igreja, eu preciso desafiar e ir além. Tem som aí? É uma pena. Não tem problema. Vamos passar aqui que temos coisa também para ver. Mil mulheres ano passado foram, mil mulheres foram alfabetizadas pela Cirlei. Cirlei é uma tampinha de nada. Ela estava alta ali porque a outra mulher também é baixinha. Branquinha, ninguém dá nada por ela. Cirlei é um gigante de Deus. Desenvolveu um programa e no ano passado, através do apoio dos irmãos, mil mulheres aprenderam a ler e escrever. Você tem ideia do que foi isso? O que significa para uma pessoa aprender a ler? E a gente poder ensinar a Bíblia para ela, então ela se converter lendo a Bíblia? Porque eu posso falar e ela entender e crer, mas é ainda mais especial ela ler na sua língua. Cirlei é uma dessas missionárias. Eu podia fechar aqui e falar, olha, está de bom tamanho, pastor Silvado só para a gente, a nossa junta é excelente. Grandes resultados. Os discípulos estavam assim, está de ótimo tamanho, os romanos nos oprimem. Os religiosos pesam a mão sobre nós, nos dizem para fazer coisas que eles não fazem. Os romanos nos tomam dinheiro, os religiosos também. Não sentimos nada e se não formos aquele grupo religioso, somos isolados na sociedade. Agora nós temos alguém que multiplica pães. Agora nós andamos com alguém que tem uma multidão. A gente não era ouvido, agora as pessoas nos ouvem. Roma começou a ter medo. Então está de bom tamanho. Ó, vocês aqui vão cuidar da parte religiosa e vocês vão cuidar da parte política. Não é isso. O verso 21 diz, por que vocês não entenderam ainda? Meus irmãos, caminho para encerrar dizendo o seguinte, há mais do Senhor para nós. Não é suficiente um bom casamento, não é suficiente um lindo templo, não é suficiente o meu filho ser um menino que vai crescer e ser um homem honesto. Há mais para ele, há mais do Senhor no meu casamento, há mais do Senhor no meu diploma, há mais do Senhor nos meus recursos. Há mais do Senhor, homens não são árvores, e árvores não são homens. E pensando assim, a gente comprou uma briga, em um momento que o dólar bateu 230% de aumento, de janeiro de 2013 até agora, 230%. A receita não subiu 7%. Tem sido um milagre a cada mês, nenhum missionário deixou de receber no mundo, são 1.550 pontos no mundo, que nós, missionários no mundo, que os irmãos sustentam. 200 mil pessoas foram atendidas, é um milagre de Deus. Um bom administrador, um bom gestor vai falar assim, para onde está meu filho? Vamos esperar passar a crise e depois a gente avança. Mas a gente comprou uma briga. A gente comprou uma briga pelos refugiados e pela igreja perseguida. Eu gostaria de te mostrar rapidamente. Refugiados, só no Líbano, onde essa foto foi feita, tem mais de um milhão de sírios. Um milhão de pessoas vivendo em barracas, acampamentos, sem escola para os seus filhos que não são aceitos na escola, sem médicos. Nós já mandamos duas equipes médicas, uma para o Iraque e uma para o Líbano. A equipe que foi ao Líbano, nesse local, atendeu 1.730 pessoas. Em 7 dias. Todos receberam remédios necessários, indicação para os médicos. Mas há mais do Senhor para fazer. O olhar desse menino virou uma questão de honra para mim. A gente tem que transformar. Imagina que você está aqui agora, o seu celular vai começar a tocar, o de todo mundo começa a chamar. E você lê que a sua cidade foi invadida. A sua casa foi metralhada. O posto de gasolina perto da sua casa explodiram. A escola foi bombardeada. Você não sabe onde está sua mulher, seus filhos, e você tem que fugir. A sua vida se desorganizou, porque amanhã você está preocupado com as suas contas e o seu trabalho, e você está aqui me ouvindo e pensando nisso também, mas amanhã não terá trabalho. Você vai ter que fugir com a roupa do corpo. Essa é a realidade dessas pessoas. Imagina uma criança, a desorganização social que gera essa criança e o trauma. Nós compramos dois projetos, compramos a briga para dois projetos. Escolas em campos de refugiados. Estamos colocando escolas para 100 meninos em cada período. E um projeto chamado Casa de Brincar, dentro dos campos de refugiados. Locais com brinquedos de todas as idades, para a criança entrar e brincar. Não é estratégia para levar ninguém a Jesus, não. É para cuidar mesmo da criança. E fazendo, convivendo, elas vão conhecer Jesus. Os irmãos aqui podem nos ajudar. Tem médicos, tem enfermeiros. Quem sabe fazer uma viagem dessa igreja para lá? Tem pedagogos, tem contadores de histórias. Tem terceira idade que não fala inglês, mas pode dar um abraço. Pode limpar um catarro. É verdade. Gente, meus filhos, tem um de 9 anos, tem síndrome de Down. Eles aprenderam que o beijo meu, da minha esposa cura tudo. O seu também era assim, não era? Ele está com 9 anos, ele dá uma topada no dedo, vem com aquele pezão sujo, papai, machuquei. Tem que dar um beijo. Não posso decepcionar. Alguém, a turma da terceira idade, quem sabe não vai para fazer brincadeiras? Ensinar a pipa. Compra uns papagaios aqui prontos, chega lá só para soltar. Eu não sei. O que eu sei é que você é mão e pé de Jesus. E eu sei que não é suficiente ver homens como se fossem árvores e árvores como se fossem homens. Há mais do Senhor. Há pessoas que estão em lugares como esse. Só nessa região do Iraque onde eu estava, são 4 campos desse. 25 mil famílias em cada campo. Cerca de 5 pessoas por família vivendo nessa situação. Pessoas... 16. Como esses meninos, nós estamos implantando as escolas de futebol. Eu coloquei só para vocês sentirem a algazarra deles. A caminhonete parou e eles mesmos foram pegar as bolas. Aquele gordinho lá no meio, esse é o missionário. Joga nada de futebol, mas engana bem lá. Mas é uma festa. Nós estamos com escolas de futebol nesses locais. Nós precisamos avançar mais com a obra. Isso é para os irmãos verem que aquele rostinho triste pode virar um rosto alegre, aprendendo algo especial. Nós temos mulheres iázides. Me perdoe, eu sei que você quer ir embora, mas eu preciso te contar dessas mulheres. É um grupo que adora um pavão, um anjo caído. São 60 vezes na história que tenta exterminar os iázides. Porque creem que eles adoram o diabo. Os muçulmanos não aceitam. Uma das nossas missionárias, ela está aqui, ela está lavando o pé dessa mulher Yazidis. Esse é um programa que nós temos de 12 dias. Mulheres que foram sequestradas e foram resgatadas passam por esse programa. Uma mulher sequestrada hoje pelo Estado Islâmico, ela é violentada sucessivamente, ela é vendida e trocada entre eles. Eles decidiram o seguinte: nós vamos exterminar os Yazidis, vamos matar todos os homens acima dos adolescentes, vamos colocar todas as crianças na linha de guerra, vamos violentar todas as mulheres. Uma mulher já da terceira idade foi sequestrada. Ela falou: gente, eu não sirvo para nada para vocês. Não, a senhora serve. Aquela mulher ficou limpando. Está na televisão, está no GNT, está na Globo News. Ela ficou limpando aqueles locais de guerra. De 15 em 15 dias ela era levada para doar sangue. Há casos de pessoas que estão sendo os seus órgãos vendidos. Nós estamos trabalhando com esse povo. Sabe o que tem acontecido? Yazidis estão convertendo. Um dos nossos missionários apoiados pelos irmãos tem evangelizado sistematicamente Yazidis. Essa missionária, sustentada pelos irmãos, está trabalhando 12 dias com grupos de mulheres que chegam e saem. Porque os irmãos estão aqui. A igreja perseguida é outra briga que nós compramos. Esse daqui, no dia 28 de janeiro, o Abdesh, ele está no estado da Índia que tem 200 milhões de habitantes, o Pakradesh. Ele está de cabelo raspado e tem pessoas do lado dele. As pessoas são essas aí, com uma fita laranja na cabeça. É uma turba. Em 2012, esse homem se converteu. E na cidadezinha dele, ele começou a se tornar um evangelista e tem pregado e pessoas estão se convertendo. Em 28 de janeiro, pegaram o Abdesh, rasparam a sua cabeça, colocaram num burro, fizeram andar por toda a sua comunidade e o espancaram. Nossos missionários estão trabalhando com o Abdesh. Isso não aconteceu 30 anos atrás. Isso aconteceu 28 de janeiro. Homens não são árvores e árvores não são homens. Deus tem mais para nós. Deus quer usar o seu povo. Quer levar-nos a ir além. Quer encerrar? Porque, pastor, a gente precisa de igreja. Essa é uma igreja especial. Nosso sonho ter lá no Irã. Tem Mumbai. Tem Paris. Uma igreja cheia dessa. Não dá mais para vocês só mandarem recursos. Eu acho que talvez é pensar em levar a igreja para lá. Algo novo, eu não sei. Mas eu fiz enquanto estava cantando, eu falei, eu tenho que mostrar, porque essa é a igreja que a gente precisa lá. Amados, esse ano a gente chega na Arábia Saudita, Paquistão, Laos e Omã. A gente chega porque essa foto cortou o nosso coração. Pode deixar o vídeo no ponto que eu vou encerrar. Essa foto é de agosto do ano passado, setembro. Cristãos coptas sendo degolados numa praia, no Mediterrâneo. Confesso que a gente dá um desânimo, a gente está perdendo a batalha. Isso me entristeceu muito. E a gente começou a trabalhar com esse projeto, já em 2014, começaram a chegar os primeiros resultados. No Irã, distribuímos 60 mil novos testamentos desse. 60 mil, meus irmãos. Um líder religioso foi à televisão e falou assim, ninguém leia esse livro, ele é lindo, mas não leia. Sabe o que aconteceu? Todo mundo quer ler o livro. Um estudioso do Islã foi ao seminário, na biblioteca, pegou, achou o livro bonito, começou a ler. Sabe o que aconteceu? Se converteu. Uma advogada atendeu uma cristã e ela não tinha como pagar, ela deu o livro. Ele fingiu que nem queria, na hora que ela saiu da sala, ele trancou a porta e começou a ler o livro avidamente. Sabe o que aconteceu quando ele leu o livro? Ele se converteu. E sabe qual é o resultado? Apesar dessa foto, em 2014, nós batizamos 400 muçulmanos no Irã. Glória a Deus. Em 2015, batizamos 720. Glória a Deus. Em 2016, pela fé, vamos mais que dobrar esse número. Não quero que você volte para casa triste com essa foto. Quero que você volte alegre com o que você vai ver agora.
When Iranian Muslims go through the waters of baptism, they risk severe persecution. Still, thousands want to be baptized. Despite the danger, there is much rejoicing.
Mesmo mar, do outro lado, nessa praia, nós batizamos os muçulmanos. Cristão morre. Milhares de muçulmanos estão se convertendo.
Aleluia. Você foi abençoado.